11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. Terceiro dia de Copa do Mundo. Será que agora embalou? Sentimos um ritmo de Copa do Mundo ontem?
Olha, eu gosto de Copa com drama e eu acho que só começa a Copa quando começa o drama. Com direito a zebra, goleiro herói e goleada dos atuais campeões do mundo. Eu chamo o nosso convidado de hoje para perguntar para ele se realmente a Copa começou ontem. Rodrigo Rezende, você ainda não tinha se pronunciado sobre esse Mundial. Quais são suas impressões sobre a Copa? Bom dia, bem-vindo a 11 Minutos Copa, meu caro Rodrigo Rezende.
Bom dia, Gisele, bom dia, Raquel, bom dia aos ouvintes da Rádio Senado. Pois é, Gisele, a Copa do Mundo é um evento diferente, né? Para quem gosta de futebol, para quem se envolve com a seleção brasileira, parece que é uma espécie de aniversário de 4 em 4 anos pela expectativa, né? E eu acho, o pessoal está falando que a Copa demorou a pegar um bocado assim, mas eu acredito que a partir do Catar e Equador lá no domingo, a gente já viveu mais esse clima de Copa do Mundo, viu? Eu tenho acompanhado aqui os jogos na medida do possível, agora mesmo está tendo, né? Marrocos e Croácia, 0-0.
Cadê o gol? Copa... Cadê o gol desse jogo, hein?
Só tá... Copa do Mundo para a gente acompanhar, Marrocos e Croácia. Mas... Ontem foi um dia muito interessante, né? Um dia muito interessante. Eu até brincando aqui, falei, nossa, no meu primeiro comentário vai ter muita coisa para falar.
Muita
principalmente,
coisa.
Principalmente o vexame ou a conquista da Arábia ou o vexame argentino, né? Isso dizer.
É verdade.
Um acumulado de 3 dias aí para você comentar com a gente. Ainda bem que o Rodrigo Rezende, ele sabe de tudo, de Copa, de futebol. Aliás, eu tenho uma pergunta para você, Rodrigo. Você está assistindo esses jogos aí com o João Gilberto no colo? Fala a verdade.
Ah, agora tem um companheiro.
conta essa piada interna aí.
João Gilberto nasceu.
Já nasceu?
Nasceu.
Rapaz, então parabéns. Cadê os aplausos aí? Cadê os aplausos? Se alguém achar aplauso aí, um aplauso pro João Gilberto, que é o herdeiro, né, do Rodrigo Rezende, que... Aplausos. Parabéns, meu caro.
Eu confesso que o João Gilberto está achando a Copa meio sonolenta. Diferente da gente, ele não fica muito ligado nos jogos.
Ô, Rodrigo, eu também confesso que eu também tenho achado alguns jogos um pouco sonolentos.
Pronto, então tá concordando com ele. A gente vai... É aquela história, é uma fralda, um gol, um lance de perigo, um banho...
A trocada de fralda pode perder um gol importante.
Será uma Copa inesquecível para você, com certeza.
Sem dúvida.
Rodrigo, vamos lá então. Comentando os jogos de ontem, que realmente... Quando eu falei que a Copa começou ontem, é porque ontem realmente começou aquele capítulo de drama que toda a Copa do Mundo tem, né? Nós tivemos ontem, nos jogos de ontem, 4 jogos. Tivemos 2 empates... né? E tivemos uma goleada e tivemos uma virada histórica. Vamos começar falando sobre essa virada histórica. A Argentina chega com um time encaixadinho, acho que em muito tempo a Argentina não tem assim uma seleção tão boa. E a gente viu isso pelo retrospecto, 36 jogos sem perder, né? Seria o 37º jogo invicto numa Copa. Chega na Copa, aí a Arábia Saudita bota aquele gosto ruim, amargo, na boca do argentino. E todo mundo fica perguntando o que é que aconteceu. É a Copa mesmo? Ou a Argentina tem essa de quando chega na Copa, a coisa não é bem assim? Como é que você analisou essa zebra, essa grande zebra do Mundial?
E a gente pode colocar em perspectiva histórica, né, Gisele? E só para complementar, você falou muito bem, 36 jogos, né, ganhou a Copa América, primeiro título do Messi, né, pela seleção no Brasil. Enfim, vinha com o timaço. E o primeiro tempo abriu o placar, né? É sempre bom lembrar isso.
Sim.
Teve 3 gols anulados por causa de impedimento,
exatamente.
2 deles muito justinhos. Então estava sobrando no primeiro tempo, né? Claro, devido ao impedimento, o gol foi anulado, mas poderia ser 4-0 no primeiro tempo ali para a Argentina.
Uhum.
E aí, com 8 minutos do segundo tempo, toma 2 gols, o segundo deles, um golaço, né? O cara acertou a bola no ângulo, o jogador da Arábia.
Não, em 5 minutos.
É isso, né,
Gisele? Em 5 minutos.
Futebol, eu li um texto do companheiro de imprensa, se não me engano, Carlos Eduardo Mansur, e ele fala uma coisa interessante, que antes a Copa do Mundo ditava tendência, né? Você esperava a Copa do Mundo para ver como é que ia ser o futebol dali para frente. Agora está o inverso, a Copa do Mundo já reflete o que acontece nos clubes, principalmente nos clubes europeus, nos clubes maiores, né? Todo mundo já conhece todo mundo, né? Como é que joga, como é que é o estilo de cada seleção. E a Arábia, né, fez a linha de impedimento ali, foi, não à toa a Argentina teve 3 gols anulados, sabendo como é que a Argentina joga, né? Que joga com lançamento, com o Martins, com o Messi. E no segundo tempo, quando conseguiu o primeiro gol, a Arábia, eu acho que o próprio time árabe achou que ali era a Copa do Mundo deles. Ganhamos, né? Empatamos com a Argentina. Eles mesmos parecem que não esperavam o segundo gol.
Verdade.
E aí a Argentina não soube responder, né? Teve uma certa desorganização na resposta.
Desestabilizou um pouco ali, né?
É muito mais fácil, né, dizer, oh, Raquel, você jogar com placar favorável. Isso é óbvio, né? É o estudo do futebol. Quando estava 1-0 para a Argentina, repetindo, né, a Argentina teve um monte de chance. Depois parou. E o goleiro da Arábia também, né, fez a partida.
Não,
da
Fê, vai virar estátua, vai virar estátua.
Foi o melhor em campo ontem.
É verdade. Agora, essa questão desses gols anulados deixa para a gente a seguinte questão, ou não é nem uma questão, uma confirmação é que, gente, está sendo tão ali no Photoshop que não adianta o VAR... Está funcionando e se tiver impedido, o gol vai ser anulado mesmo, não tem para onde. Foram 3 gols anulados, assim, o Messi fez 2 gols para valer um, o Lautaro fez 2 e não valeu nenhum dos dois. Ou seja, é uma coisa assim, e a Argentina estava muito acelerada. O próprio Messi depois, em entrevista, disse, o nosso time estava acelerado demais, ou seja, eles fizeram aquela marcação alta e estava pegando sempre o ataque argentino em impedimento. Agora, a pergunta que fica é, no grupo, a Argentina ficou numa situação complicada e com aquela obrigação de se dar bem nos próximos 2 jogos. Tem um jogo contra o México e outro jogo contra a Polônia. O próximo jogo me parece que já é contra o México, né?
Sábado, né? Vai ser um jogo.
Sábado, pois é. E ontem o México empatou com a Polônia e na disputa entre o Leva e o Ochoa deu Ochoa. Que você acha que vai acontecer? A Argentina, psicologicamente, está preparada para essa pressão dos 2 próximos jogos? Que não são jogos tão difíceis, mas agora o psicológico vai atuar de uma forma impressionante.
Não, e o que acontece também, né, Gisele, é que para a Argentina foi o melhor resultado possível, né? Um empate entre México e Polônia. Nenhum dos dois disparou, junto com a Arábia, né? O que acontece com o placar da Argentina, a derrota para a Arábia, é que a Arábia também entrou no jogo, né? Entrou na possibilidade de classificação.
Estão deixando a Arábia sonhar.
Exato, porque é o caso. Imagina, né? A gente pode fazer diversos prognósticos, mas um empate entre México e Argentina, né? É um placar comum. 1-1, 2-2, 0-0. Fica a Argentina com 1 ponto, México com 2. A Arábia pode ir a 6 pela próxima zebra contra a Polônia, né? E ou a Polônia vai a 4, né? E deixa a Argentina com 1. E aí joga pelo empate na última rodada, né, contra a própria Argentina. Então, assim, para a Argentina ficou a obrigação praticamente ganhar os 2 jogos contra os 2 mais difíceis do grupo, né, Polônia e México. Ninguém esperava essa derrota parada. Agora, o México, ontem foi um jogo interessante, o México foi muito trocação, né, a chance de lá, a chance de ficar, a maior chance, sem dúvida nenhuma, o pênalti, né. Mas aí destaque pro Ochoa, né? 5ª Copa do Mundo do goleiro mexicano.
Cara, eu sou muito fã do Ochoa.
Na Copa do Brasil, você deve lembrar, o Brasil enfrentou o México em Fortaleza,
sim,
né?
Sim.
E ele defendeu, ele foi o grande
pegou
nome do jogo.
Pegou tudo, cabeçada no Neymar, aquela cabeçada foi espetacular.
Exato, me lembro de uma capa do jornal cearense, que até brincando com o personagem Chapolin Colorado, escreveu, não contava com a minha astúcia, né? E colocou justamente essa imagem do Ochoa defendendo a cabeçada. Então, assim, é uma figura já emblemática.
É verdade.
Mundo, né? E foi legal, né? Ele fica marcado pra história defendendo esse pênalti, na 5ª Copa dele, né? Outro jogador que disputa 5 Copas, é o máximo que até hoje o pessoal conseguiu, ninguém disputou 6 Copas ainda.
É uma história,
quem
é maravilhosa.
O Ochoa chega em 2026, que a Copa vai ser no México, inclusive.
É verdade. Mesmo, e olha, pelo que joga, pela idade, se a gente vê o Buffon, né? Jogou até quando? Tem um Zoff, a gente tem alguns goleiros aí que quase que chegaram aos 50 jogando Copa do Mundo.
O Ochoa tá com 37 e o goleiro reserva do México tem 40.
Pois é, eu acho que ele chega. E com esse apelo da Copa em casa, acho que ele vai quebrar esse tabu aí, vai pra sexta Copa. Eu acho o Ochoa assim, simpaticão demais. Ele é aquele cara muito simpático e joga muita bola. Ontem pro Leiva não deu. E olha que o Leiva não é de perder pênalti não, né, Rodrigo?
Não é mesmo, né? Lewandowski tem um aproveitamento muito alto, assim como o Messi, que ele também fez o gol ontem, né? Agora, Gisiel, pra gente caminhar aqui no nosso comentário, vai ter bicampeonato esse ano, Gisiel, será?
Olha, pode ser que sim, né?
Tenho fé. Ontem eu fiquei um pouco assustado, como brasileiro, com a partida da França, viu?
Pois é. Eu comentando assim num grupo, mas a gente sempre gosta de entrar em grupos que discutam sobre futebol, e aí um amigo meu falou assim, ele é até ouvinte aqui do Conexão Senado, você conhece o corredor Ari Condes, lá de Teresina? Sim. Vocês correram juntos aqui, inclusive.
Pra gente.
Aí o Ari falou, eu não tenho medo da França, a França tá com um jogo muito bom, mas joga muito pelas laterais ali, eu acho que os nossos laterais conseguiriam barrar de gol. Rapaz, eu tenho um trauma de França, de final de Copa do Mundo.
E ele falou isso foi antes do jogo?
Falou depois do jogo, é corajoso. Depois do jogo. Aí eu disse, eu sempre tenho medo, porque eu sempre tenho um trauma com França em final de Copa, não é coisa fácil não. Agora, o que eu vi ontem é o seguinte, dos jogos que eu assisti ontem, a Argentina, a Arábia Saudita e França e a Austrália, foi o melhor jogo, assim. Para mim, um jogo muito legal e uma coisa que eu não esperava. Um time sem Pogba, sem Kanté, sem Benzema e parece que não fizeram falta, né?
Sete desfalques e o time joga redondinho.
Redondo, cara, achei interessantíssimo. No começo até o time lá do Outback fez um gol.
Esperava realmente que a França fosse muito melhor do que a Austrália, que fosse dominar ali o jogo, mas me surpreendeu mesmo assim.
Aquele primeiro gol, eu digo, não é possível, hoje vai ser o dia, né? Porque a Argentina já foi, agora com a França também, a história fez aquele primeiro gol. A França simplesmente não tomou conhecimento e foi pra
partiu
cima.
Partiu pra cima, foi.
E o Mbappé, hein, gente? O Mbappé, assim, ter a possibilidade de ver o Mbappé
jogar, é
muito legal. Porque o que o Mbappé fez, ontem ele deu passe pra gol, fez aquele gol de cabeça. E o que eu vejo é o seguinte, é que na França tá tudo funcionando. Se na Argentina a gente esperava que fosse um jogo assim, tipo o que a França jogou, a França confirmou, olha, tô aqui.
Confirmou, exatamente.
E vocês, não tem esse negócio de tabu, não tinha aquele tabu
Vocês tomem jeito que eu tô chegando.
Aquele tabu de que o vencedor da Copa anterior sai logo na primeira fase na Copa seguinte. Pra França parece que isso não vai acontecer não, né, Rodrigo?
Não vai mesmo. Até pelo grupo, né, Adriano? É pelo grupo, Gisele e Raquel, que o outro jogo do grupo, Dinamarca e Tunísia, todo mundo pensando que a Dinamarca ia...
Pois é.
Foi um traque, né?
Foi morninho, né?
Quase venceu. A Tunísia jogou muito bem, teve gol anulado, teve exato do goleiro da Dinamarca.
E outra, e eu digo o seguinte, a Dinamarca podia ter perdido, que aquela mão na bola ali foi pênalti. O juizão ignorou porque quis, mas foi pênalti.
O Schmeichel, né? Até o filho do Schmeichel, goleiro que enfrentou o Brasil em 98, fez uma defesa no primeiro tempo impressionante. O cara deu uma cavadinha, né? O jogador da Tunísia. E o goleirão fez uma bela defesa. Então, o grupo da França ficou muito bem encaminhado com o 0-0 de Dinamarca e Tunísia. E a Tunísia vai brigar pela vaga, né? Vai ser interessante isso, porque como empatou com a Dinamarca, né? Todo mundo esperava que ia classificar a França e Dinamarca, né? A Tunísia agora enfrenta a Austrália. E se ganha da Austrália, vai torcer muito para a França ganhar da Dinamarca, né? E quem sabe teremos pela primeira vez a Tunísia classificando para a segunda fase da Copa. Não duvido, viu? A Dinamarca... Foi uma decepçãozinha ontem.
É a favorita parou aí na boa marcação dos tunisianos e o que deveria ser a grande novidade desse grupo, que era a Dinamarca, todo mundo estava esperando, na realidade foi a Tunísia, a gente errou. A maioria dos analistas, eu pelo menos achei de a Tunísia vem, não é? E aí a Dinamarca vem forte e aí foi a Tunísia que realmente
tomou a frente
e pode se classificar e vai ser bem legal, porque Copa também tem sempre esse tipo de classificação assim, é, improvável.
Vai ser diferente, né? Vai ser uma classificação diferente. Tomou a frente da Dinamarca, com
muito
certeza.
Legal. Então, esse dia de Copa do Mundo realmente foi bem interessante com relação a isso. Para os jogos de hoje, a gente tem esse joguinho aqui que vai, vem, vai, a gente se decide. 65 minutos,
tá,
e Marrocos
chatinho,
e Croácia. Eu esperava mais do nosso querido Lucas Modric. Você lembra que na Copa de 2014 que a gente participou, ele foi considerado o melhor jogador do mundo na Copa, naquela Copa, né?
2018,
aliás. E
vice-campeão, né?
E a Croácia até agora ele não decidiu com a França a última Copa, e até agora não tá aqui. O Lucas Modric pega na bola de vez em quando, mas não tá saindo de
tá
nada.
Não tá chamando atenção, não.
Nesse grupo aí, o que é que você tá achando? Marrocos e Croácia, eu achava que Croácia seria uma seleção, assim, já estaria com a sua vaga assegurada. Parece que não é bem isso, não, né?
É, vai depender desse restinho de jogo aí também, né? O empate na Copa, né, para a equipe grande, né, equipe favorita, nunca é bom, né, Gisele? Porque, igual está acontecendo no grupo com a Dinamarca, a gente comentou, você
Sim.
segura a equipe, né, principalmente se perde uma equipe menor, né? Esse grupo da Croácia tem a Bélgica, né? A Bélgica é a grande favorita do grupo, né? Pelo menos por momento. Tem Kevin De Bruyne, o Lukaku está machucado, mas pode ainda jogar, né? Courtois no gol, né? O goleiro do Real Madrid. E todo mundo fala dessa equipe do Canadá, né? Que classificou na primeira posição do grupo da...
É o jogo das quatro de hoje, né?
Isso, Bélgica e Canadá, né? Provavelmente a Bélgica ganha do Canadá. E a disputa de vaga ficaria entre Canadá e Croácia, né? Nesse jogo seria mais decisivo.
Uhum.
Mas eu ainda aposto em Bélgica e Croácia classificando. Acho que a Croácia é aquela coisa de acertar o jogo também, né?
Primeiro jogo, né?
É complicado, né? Embora algumas equipes não sintam, como a Inglaterra e a França.
Mas, verdade.
Acho que a Croácia vai dar Croácia e Bélgica. O Canadá, eu acho que está construindo uma geração também para 2026, que a Copa vai ser dividida, México... Canadá
e Estados Unidos.
É, eu acho também que vem para a próxima.
2023, né? Uhum. Mas quem sabe, né? Raquel deve estar torcendo para o Canadá, né, Raquel?
Ah, eu perguntei para minha irmã mora lá no Canadá, e eu perguntei para ela, Rodrigo, se ela e as meninas estão torcendo para o Canadá ou para o Brasil. Ela, ai, Raquel, não faz essas perguntas não, que complica, que as meninas ficam divididas.
Não.
Deixa chegar, se tiver jogo Brasil e Canadá, a gente vê.
Ah, então, isso, tá bom. Enquanto está separado, né?
Então, exatamente.
Daqui a 4 anos, já tem onde ficar no Canadá, precisa arranjar lugar no México e nos Estados Unidos.
Olha aí, vamos de comboio.
Vamos de comboio. É, Rodrigo, só para a gente fechar aqui o nosso 11 de hoje e fechar também os jogos do dia, daqui a pouquinho, depois de Marrocos e Croácia, às 10 horas, tem Alemanha e Japão. E uma da tarde tem Espanha e Costa Rica. Falar um pouquinho desses dois jogos, Alemanha e Japão.
Eu acho que da Alemanha, embora longe de ser aquela Alemanha constante das últimas Copas, né?
Sim.
Nos últimos campeonatos europeus, Liga das Nações, a Alemanha só decepcionou. Então, não é, se não pegar um embalo, né? Não é aquelas Alemanhas, podemos falar assim, né?
Uhum.
2006, 2014.
Não é a Alemanha do 7-1, não, né?
Não, mas é sempre um time a ser observado, que vai ser um time experiente, né?
Uhum.
Então, sabe os atalhos do campo, como a gente brinca no futebol.
Nesse jogo das 10 horas eu também estou apostando na Alemanha, vamos ver,
O Japão, né, ainda anseia, eu acho, por uma boa campanha em Copa, né? Sempre tem uma expectativa do Japão e ainda não veio, acho que não vai ser esse ano, viu, Gisele?
E é porque tem a simpatia dos torcedores, né? A maioria dos torcedores, todo mundo torce, a segunda seleção é o Japão, né?
Pois é.
Gosta de torcer pro Japão, mas o Japão ainda não chegou naquele nível, né? De passar de grupo e de empolgar. Mas a gente tá sempre lá porque a gente gosta do Japão.
Agora, a Alemanha não passou da primeira fase na outra Copa, né? Era atual campeão e não passou em 2018, até me lembro.
Caiu na maldição, né?
A gente viu esse jogo, não sei se você estava, Lidia, nesse momento, um jogo entre Alemanha e Coreia, né? Foi 2-0.
Sim.
E nós, brasileiros, vibrávamos a cada gol da Coreia com
isso.
Uma vingancinha do
O 7-1 ainda estava muito recente.
Sofrido.
Deixa-nos torcer contra, porque ainda estava muito recente. A gente precisava daquilo.
Agora, o outro jogo vai ser muito interessante, Lidia. Eu acho que é o jogo do dia até, sabia?
Também acho.
Espanha e Costa Rica. A Espanha em Copa do Mundo, né? Durante muito tempo, todo mundo colocava a Espanha como favorita, e a Espanha sempre parava nas oitavas de final, o que acontece com o México, né? Que tem sete Copas, parece que para nas oitavas. A Espanha tinha uma história muito parecida. Aí ganhou em 2010, né? Tirou a maldição, assim, vamos dizer. Mas depois não conseguiu repetir boa campanha. E a Costa Rica vem sendo surpresa em tudo quanto é Copa do Mundo, né? Em 90 foi longe, no Brasil foi longe. O grupo da morte era o grupo da Costa Rica, não sei se você lembra disso. Era Uruguai, Itália e Inglaterra, e a Costa Rica, né? E aí o pessoal até brincou que no grupo da morte, a Costa Rica era a morte, né? Porque ganhou dos três, classificou, né? Foi até as quartas de final, e aí, não sei se o pessoal lembra, né? Só saiu nas quartas de final para a Holanda, nos pênaltis. Foi aquele jogo que o técnico trocou o goleiro de última hora.
Sim,
né,
somente para defender o pênalti.
Só para defender o pênalti. O Cruz, né, era o goleiro da Holanda. E a Costa Rica
jogou muito bem.
Não conseguiu fazer o gol para classificação. Iria para semifinal naquele caso, né?
Mas... E tava todo mundo torcendo para a Costa Rica. Exatamente. Todo o pessoal bem. Gosta de torcer pelo azarão. Mas a Costa Rica... vamos torcer para a Costa Rica hoje, né, Raquel?
Com certeza.
Com certeza.
É, já é goleiraço, né? O Bravo, né? O Claudio Bravo, né? Agora me fugiu aqui. O Bravo é o chileno, né? Que é o goleiro do Paris Saint-Germain reserva, né? Que
o
é um
Cláudio Bravo. Goleiro, isso.
Né? Então,
se o Rodrigo Rezende não sabe qual é o nome do goleiro, eu saberia. não saberia.
Que também já vai para a terceira ou quarta Copa, né? Então, assim, é um time que é experiente, tem jogadores espalhados por todo mundo, né? Agora vamos ver como é que é a Espanha. A Espanha vem com um time muito jovem, né? A grande promessa de jogo desse grupo é o Espanha e a Alemanha, né? Que vai ter daqui a pouco. Mas isso. A Costa Rica pode surpreender, viu, Gabriel? Eu não duvidaria de hoje, a zebra de hoje.
Eu também não.
Eu não duvido de nada também.
Em tempos de Copa do Mundo, eu tô com a Raquel também. Não duvido de nada, né? Rodrigo Rezende, nosso tempo está terminando, mas agradeço demais a sua valiosa colaboração e participação aqui no nosso 11. Outros virão, porque a Copa do Mundo está só na sua primeira semana e vamos até o dia 18 de dezembro, curtindo os jogos das seleções que estão lá no Catar, nessa Copa diferentona. Um abraço para você, Rodrigo, um abraço para o João Gilberto, vá assistir o jogo, mas aquilo, né? Um olho no padre e outro na mesa.
Embalando o João Gilberto.
Muito bom, Gabriel. Obrigado a você, a Raquel, a todos os ouvintes. Só para trazer uma informação do que a gente comentou aqui, eu falei que a França pode ser bicampeã em sequência.
É tri, né?
Ela já tem dois títulos, né, mas bicampeã em sequência. Só o Brasil e a Itália conseguiram isso, né, até hoje. Itália em 34 e 38 e o Brasil em 58 e 62. A França tentando aí, depois de muito tempo, né, mais de 50 anos, voltar uma equipe a ser bicampeã em sequência. A França tem um título de 98 e 2018. Um abraço, Gesiel, um abraço, Raquel, um abraço para todos os ouvintes da Rádio Senado.